São Tomé e Príncipe participa na COP22 em Marrakech. O pequeno país insular tenta ações concretas para lutar contra as consequências do aquecimento global do planeta. A ideia é estar preparado para agir a quando da disponibilização dos fundos prometidos para o financiamento dos projetos de mitigação de gases com efeito de estufa e de adaptação às mudanças climáticas. No quadro do Acordo de Paris foi criado o Fundo Verde, no qual os países mais desenvolvidos se comprometeram ao financiamento no de 100 mil milhões de dólares para estes projetos. Segundo Patrice Trovoada, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, é necessário que deste encontro saiam medidas concretas para que na futura COP23 seja dado um outro destaque aos pequenos estados insulares.
Nós, os pequenos estados insulares, estamos sobretudo à espera da contribuição dos outros, nomeadamente os grandes países industrializados, que são em grande parte responsáveis pela degradação, digamos assim, do clima. Mas é verdade que também é um problema universal e convém que São Tomé e Príncipe também assume a sua cota parte naquilo que é a mitigação dos efeitos da deregulação climática e também a transição energética. Daí que o nosso compromisso será daqui a 2025, que a energia em São Tomé e Príncipe seja pelo menos 50% de fonte renovável. Nós, como todos os países, nomeadamente em vias de desenvolvimento, estamos à espera que Marrakech, depois de Paris, seja a COP da ação, de factos concretos, nomeadamente depois do anúncio do objetivo dos 100 bilhões de dólares de contribuição anual para 2020. Mas, como sabe, nós temos o Fundo Verde, há iniciativas também para a criação de outros fundos. Nós não acreditamos muito que isso só por si irá acontecer. É preciso que possamos apresentar projetos concretos, projetos realistas e também dizer que nem tudo são grandes montantes. Nós, no que diz respeito à maneira como nós lidamos com a natureza, com o clima e com o nosso próprio futuro, há uma série de questões que têm que ser vistas. No caso particular de São Tomé e Príncipe, não é só a questão da erosão costeira, é a maneira como se pratica a agricultura, é provavelmente o urbanismo também e a utilização, nomeadamente, da areia e das madeiras nas construções.
E isso passam por políticas governamentais também.
Exatamente. Daí é que eu digo que há um conjunto de ações, não é só dinheiro, não é só os 100 bis, é uma troca a nível das tecnologias, das experiências, são políticas públicas, são legislações que podem ser constrangedoras para preservar o clima. É um entendimento global que nós temos que ter. Daí que eu diria que estamos também com alguma esperança na COP23. Não quer dizer que a COP22 não alcançou os seus objetivos, mas a COP23 será uma COP mais consagrada a pequenos estados insulares. E eu diria que iremos fazer o bom trabalho de casa para ver se, de facto, nós temos resultados concretos. O que eu quero dizer também é que nem tudo está mal. Nós tivemos a reafirmação do engajamento de países importantes como a França. Houve uma série de países que assinaram, daí que o tratado entra realmente em vigor. Há passos positivos que temos que reconhecer, mas, como eu digo, não chega. A situação do aquecimento hoje aponta para um aquecimento global superior aos 2 graus, a caminho dos 3 graus e meio.
É gravíssimo para um estado como São Tomé e Príncipe.
E nós estamos a sentir. Sabe que, ultimamente, as chuvas têm sido, a pluviometria tem sido estranha, com danos que nós estamos a viver frequentemente, quer em São Tomé e na Ilha do Príncipe. Daí que, como eu digo, não basta só das boas intenções, não basta só das declarações, não basta nós sonharmos, é preciso, de facto, entrarmos no concreto. Eu espero que se faça alguns passos aqui e que também na COP23 nós possamos também, no que diz respeito aos pequenos estados insulares, avançarmos.
No que toca às eleições norte-americanas, foi o novo presidente eleito e que disse várias vezes que não iria respeitar o Acordo de Paris. Eu pergunto-lhe como é que olha para estas declarações.
Não, eu acho que o Donald Trump, o presidente Trump, ganhou sobretudo porque aquilo que nós consideramos ter sido uma linguagem talvez não politicamente correta, populista, conseguiu convencer uma boa parte dos americanos. E então nós temos que respeitar a democracia e temos que questionar aquilo que não funcionou. Mas nós estamos no mundo real. Eu penso que os Estados Unidos estão ligados a outros estados. Estamos num mundo interdependente. Agora, o que é importante reter de todas as declarações, não só em matérias climáticas, mas que o novo presidente dos Estados Unidos parece querer preocupar-se com os problemas dos americanos. Eu acho que também é uma boa coisa. Cada um tem que preocupar-se de facto muito com aqueles que delegam em nós o poder, não é? São os nossos próprios povos e, como eu digo, isso...
Os Estados Unidos são um grande poluidor.
É verdade, mas como eu digo, há uma grande interdependência. Eu acho que trata-se de discurso e, quando formos à realidade, as coisas serão diferentes. Mas há um fato novo, é que os americanos mostram-nos também que nós devemos nos preocuparmos também em encontrar internamente as soluções aos nossos problemas e não só esperar pelos outros. A África, nesse caminho, teremos uma reunião da União Africana, tem que tomar também algumas iniciativas.
Como, por exemplo?
Eu acho que a África é um reservatório de recursos e é preciso esses recursos que servem também ao planeta ser um instrumento de negociação, nomeadamente a floresta depois da Amazónia é a floresta da África Central, os rios, etc. É preciso que nós tenhamos, com as nossas potencialidades, encontrarmos uma maneira também de sermos mais fortes nas negociações. Nós somos um continente com muito petróleo, com muita riqueza, com matérias-primas que são os sustentáculos das indústrias dos países industrializados, tem que ser também um instrumento de negociação.
O facto de ser aqui em Marrakech tem um significado especial? O facto da COP que segue o Acordo de Paris ser em África?
Sim e não. Sim,
a África,
não.
Que é o continente que mais sofre com as consequências.
É verdade, mas não se esqueça que nós trouxemos aqui a Marrakech mais de 40 mil pessoas. Isso em termos de carbono também é um prejuízo. Por isso eu acho que estamos satisfeitos de estarmos aqui, porque é um país acolhedor, com boas infraestruturas. Mas esses grandes encontros que trazem também muitos aviões, muito consumo de energia, muitas pessoas, o que importa de facto é nós chegarmos a resultados, porque esses também custam algum dinheiro e danificam também o planeta.
As palavras de Patrice Trovoada, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, que em Marrocos participa na 22ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. De Marrakech, Cristiana Soares, RFI.